Olá! Hoje vamos mergulhar numa história, assim, pouco explorada, mas que teve um impacto enorme depois. É sobre a colonização alemã lá na região de Zamość, na Polônia, no fim do século XVIII.
Isso mesmo!
A gente está se baseando aqui nos trechos de um estudo histórico polonês sobre essa migração. A ideia é entender quem eram esses colonos, né? Como chegaram lá e, o mais doido, como essa história antiga voltou com tudo de forma bem dramática na Segunda Guerra.
Exatamente. É uma história que começa com migração planejada pelo Estado, passa por adaptação cultural e, de repente, séculos depois, bom, o passado volta para assombrar.
Então vamos lá. Como é que isso começou? Foi depois da anexação pela Áustria, em 1772. Zamość virou parte da Galícia.
Isso. A Áustria anexou e viu aquelas terras como, meio subdesenvolvidas. Aí surgiu a ideia de colonizar.
Mas parece que a Imperatriz Maria Tereza ficou meio assim, né? Com colonos não católicos.
É, ela tinha um pé atrás. Mas o filho dela, José II, foi mais pragmático. Ele se inspirou lá na Prússia e lançou o tal Patente Imperial de 1781.
Ah, o Patente Imperial. E foi isso que deu start na colonização josefina?
Foi. Abriu a porteira, digamos assim. Principalmente para agricultores. E aí incluiu protestantes. Luteranos, calvinistas, menonitas também. Vieram muitos da região do Palatino, ali no sudoeste da Alemanha, sabe? Entre 1783 e 1784. O estudo fala em uns 14 mil e poucos colonos chegando na Galícia toda.
14 mil. Bastante gente. E eles traziam novidades agrícolas, imagino.
Sim, técnicas mais modernas para a época. E o governo austríaco dava uma força, né?
Como assim? Que tipo de ajuda?
Olha, ofereciam terras, que eram divididas por sorteio, para tentar ser justo. Davam casas no modelo padrão, ferramentas também, mas a crédito.
Entendi.
E tinha isenção de imposto por um tempo, até uma ajuda para cobrir a viagem. Muitas vezes eles desciam o Danúbio de barco até Viena. Zamość até serviu de cidade de trânsito para alguns.
Eram todos iguais esses colonos?
Não, não. Tinha categorias. Alguns mais privilegiados, com recursos próprios, e outros que chegavam meio por conta própria, com menos estrutura. A administração tentava agrupar por religião nos assentamentos.
E essa divisão religiosa, como ficava na prática?
Os católicos, que eram os 39%, mais ou menos, acabavam se integrando nas paróquias polonesas que já existiam. Já os protestantes, que eram a maioria, quase 60%, somando todos os grupos, formavam as próprias congregações, as próprias igrejas.
Interessante. Mas não foi só o governo que fez isso, né? Teve proprietário local entrando na história.
Teve sim. O estudo cita o conde Andrzej Zamoyski. Ele fez um acordo lá em 1784 para assentar famílias nas terras dele.
Ah, é. E onde ficavam essas terras?
Em lugares como Rugianes, Korchos, Citaniets. Ele ofereceu condições bem boas. Um tanto de terra, uns 30 mórgados, que era uma medida da época, casa, material. Parece que ele tinha uma preferência por colonos católicos, inclusive.
E com o passar do tempo, o que aconteceu com essas comunidades? Elas se integraram?
Totalmente. Principalmente depois que a região deixou de ser austríaca, lá por 1809. O mais curioso é que o idioma alemão foi sumindo.
Sério?
Sim. Em meados do século XIX, quase ninguém mais falava alemão ali. Mas olha que interessante. Eles mantiveram uma certa unidade social, sabe? Casavam muito entre si. Isso durou até a Segunda Guerra.
E aí a coisa muda de figura. Essa origem alemã que estava lá meio esquecida foi redescoberta pelos nazistas na ocupação.
Exatamente essa palavra, redescoberta. E usada da pior forma possível.
Como assim?
As autoridades nazistas usaram essa ancestralidade como um pretexto para a política de germanização da região de Zamość. Foi brutal.
Germanização? O que isso significou na prática?
Significou expulsar milhares de poloneses das suas casas, das suas terras. Milhares.
Para abrir espaço para novos colonos alemães, que vinham de outras regiões como da Bessarábia.
Meu Deus. E os descendentes daqueles colonos do século XVIII? Os que já estavam lá.
Esses foram pegos numa situação terrível.
Foram forçadas a passar por um processo de regermanização. Tiveram que ter aulas de alemão, reaprender costumes alemães e receberam documentos de identidade provisórios da ocupação, as Kennkarte brancas, que diziam origem alemã. Mas tinham que ficar provando isso o tempo todo.
Que pressão!
O estudo até lista nomes de famílias que foram pesquisadas na época para traçar essa origem. Alpendier, Becker, Bender, Grossman, Lambert, Springer, Tetik, que virou Tetik, Thor, e as vilas onde eles moravam em 1941. Bianobrege, Citanates, Horishov.
Que loucura pensar nisto tudo. Começa com um plano de colonização lá atrás, aí vem a assimilação quase total, e séculos depois essa raiz é desenterrada para justificar uma ideologia assassina.
É, mostra como a história deixa marcas, né? Marcas que podem ficar quietinhas por muito tempo, adormecidas, e de repente são reativadas de um jeito totalmente inesperado. E aqui de um jeito devastador.
Fica muito claro como o passado pode ser distorcido, né? Manipulado para servir a agendas do presente.
Sem dúvida. E faz a gente pensar, né? Como é que a gente constrói, esquece e às vezes ressuscita essas identidades coletivas? E qual a responsabilidade quando se desenterra o passado para justificar ações muitas vezes brutais no agora? Fica aí a reflexão.